Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Estamos aqui para uma entrevista com a Laurinda Manuel Gouveia sobre a manifestação que se realizará amanhã sobre a subida das propinas e o difícil acesso das universidades. E gostaríamos de saber mais sobre a manifestação de amanhã. Neste ponto, temos aqui a Laurinda que vai nos falar mais um pouco sobre a manifestação. Laurinda, bom dia. Nós gostaríamos de saber se a Laurinda é uma das subscritoras da manifestação que se realizará amanhã.
Boa tarde, Rádio Angola. Dizer que não só não subscrevi a carta, mas tive o conhecimento da realização da manifestação, não é? E que, de certa forma, também me interessa, uma vez que sou estudante e, como estudante, vejo os meus direitos lesados. E por isso é que, né, indiretamente, subscrevi a ideia, mas embora não conhecer o pessoal que convocou a manifestação, subscrevi a ideia, de modo que nós vamos exercer o nosso direito, isso nas ruas, e apegando-nos no artigo 47.
E como é que ela ainda ficou a saber sobre esta manifestação?
Tive conhecimento sobre a mesma, né, a partir da rádio, isso uma rádio privada, em que o jovem, que é um dos subscritores, acredito eu, falava da mesma, né, de modo a todos os estudantes que estão a ver os seus direitos lesados a participarem da mesma. Foi a partir daí, entretanto, que eu tive conhecimento da mesma. Isso é na parte do... Não sei se ele é o responsável ou o porta-voz do movimento estudantil de Angola.
E, a Laurinda, não manteve contato com nenhum desses jovens? Não há nenhuma ligação com eles?
Não. Eu não mantive contato com eles. Apenas tive o conhecimento. E como eu já tenho tido contato assim superficial com os mesmos jovens, né? Isso conheço a partir da imprensa e tive contato com ele uma vez, acho que foi em 2012 ou 2013, do jovem que é o porta-voz do MEIA.
Ah, ok. A Laurinda, o ano passado, pagou a propina de 15 mil kwanza. Este ano, sabe quanto é que é a propina?
Não, eu não paguei a propina de 15 mil kwanzas, né? E essa marcha, não é, que terá lugar que a concentração será na Fielda, não é? E que vamos começar a marcha a partir da estrada de Catete, isso é de Olinda Rodrigues. Não é só tanto virado para as instituições estatais, mas também está virado sobretudo para as universidades privadas. Eu, né, vou dizer assim, tenho sorte, né, porque o meu instituto nós pagávamos anteriormente, isso ainda em 2014, pagamos 20 mil kwanzas. Mas já o ano passado tivemos que pagar 23 mil kwanzas e a matrícula 15 mil kwanzas, algo que a gente pagava por 10 mil, né? E subiu consideravelmente e acreditamos que também vai subir, uma vez que a UCANA também subiu os seus preços, acreditamos que o meu instituto, o Dom Bosco, também vai subir. Já está a 23, não sei a quanto é que eles vão subir, mas o que eu tenho, pelo que eu sei, é que o pessoal que estuda na universidade estatal, eles pagavam 15 mil kwanza, mas com essa subida, né, extrema, que eu acho extrema, né, as pessoas terão que pagar, os estudantes de urno, terão que pagar, noturno no caso, desculpa, terão que pagar 20 a 25 mil kwanzas, algo que eles pagavam a 15 mil.
E qual é a sugestão que tu dás para o Ministério da Educação sobre a relação da subida constante das propinas em Angola?
Olha, o conselho que eu deixo, né, ao Ministério é que tenta restabelecer os preços para que os mesmos preços não sejam mais elevados do que a nossa, né, o preço dos nossos salários, né? Uma vez que, por exemplo, há pessoas que ganham 12 mil kwanzas, eu tenho colegas, né, que ganham 12 mil kwanzas dando aulas, e 12 mil kwanzas, infelizmente, não é suficiente para ele poder pagar a universidade. Vai os livros, os trabalhos que os professores mandam, os cadernos, o táxi que também subiu. Então é mesmo muito complicado. É preciso que o Estado, na pessoa do Ministério da Educação, vê por isso e que restabeleça o preço e que o preço seja acessível de acordo à nossa condição, né, à nossa condição social e econômica, porque nós não vamos conseguir, no mínimo vamos ter mesmo que anular as nossas frequências à universidade, porque, por exemplo, antes para entrar era só necessário, vamos lá dizer, 2 mil kwanzas, não é? Equivalente a 20 dólares anteriormente. Agora estão a pedir 6 a 5 mil kwanzas para entrar na universidade, só para poder se inscrever, e vai às matrículas. É complicado, nós não temos como pagar isto, não temos mesmo como. E também existem aquelas pessoas, né, aqueles pais, aqueles encarregados que têm 3, 4 filhos na universidade. Como é que eles vão fazer? Vão pagar a universidade ou vão lutar para ter algo para comer, uma vez que também não está a ser fácil ter acesso aos bens alimentares, porque as coisas estão mesmo muito caras. Algo que comprávamos a 20 kwanzas, agora encontramos a 100, 200, até 500 kwanzas. Ainda hoje fiquei mesmo apavorada com o preço do peixe. Um peixe está a 500 kwanzas, onde é que nós vamos parar? Não temos como. E é responsabilidade do Ministério, é responsabilidade do Estado velarem pela situação, né, dos cidadãos, uma vez que não está a ser fácil mesmo para ninguém.
Ok. E nós gostaríamos de fechar assim com uma última pergunta. Para saber mais da Lorena, qual é a tua opinião sobre a diversidade econômica de Angola? Ou qual é a tua opinião sobre o novo método que o governo deve aplicar sobre a diversidade da economia angolana?
Olha, penso que o governo, né, na pessoa do José Eduardo dos Santos, vamos assim dizer, ele precisa mesmo de se refazer. E neste âmbito da nossa economia, é preciso que nós... Isso seria a base, né? Nós não deveríamos ter essa dificuldade de começar a exportar coisas de fora, uma vez que nós aqui temos muitos produtos que podem ajudar a própria população, né? Que era só uma maneira do Estado poder criar serviços, formas de fazer evacuação de mercadoria, para que nós, né, para que toda a população pudesse se beneficiar desses mesmos recursos, né, que os nossos pais, nossos tios camponeses têm extraído da terra, e criar mesmo emprego para essas pessoas a partir do interior, porque se o governo criar formas eficazes para que os produtos possam ser evacuados e a própria população aceitar que o que é nosso, às vezes, é muito mais melhor do que é aquilo que a gente exporta, seria muito melhor. E agora o que a gente está a ver, né, é que com essa baixa do petróleo, tudo subiu e agora fala-se em diversificação da economia, algo que poderia ter se falado já há bastante tempo, e não só quando há crise. E vemos que essa, né, já houve algumas crises, algumas baixas do petróleo muito anteriormente, e o governo falava sempre na diversificação da economia. Depois de se restabelecer, ele simplesmente para de dar asos, né, aos produtos feitos por angolanos, a produtos feitos por mãos angolanas. E vê-se e entende-se que só se fala de diversificação quando estamos num momento de crise, algo que não poderia ser assim. Deveríamos respeitar, o governo deve respeitar, na pessoa do José Eduardo, deve respeitar a mão de obra. É preciso dar a primeira importância ao próprio capital humano, formar as pessoas para que nós, para que todos nós possamos nos beneficiar da melhor forma, de uma forma racional e razoável, daquilo que Angola nos oferece.
Obrigado, Laurinda. Diretamente da Rádio Angola, repórter Rolim Montenegro, para fechar.
Yeah, MP Trechos, Iconoclasta, Brigadeiro Mata Fracos, com o Jimmy, a.k.a. Supremo G, Guerreiro Afro, deixa-me falar da minha revolução. Yeah, ok. Minha revolução faz-se com amor, nela consagro o meu empenho. Partilhar com quem não tem um pouco daquilo que tenho. Revolução não são apenas palavras, também são atos. Por isso a minha são sorrisos, gestos e abraços. Esta é a minha crença, isso ninguém me tira. Desacredito na política, ela é a ciência da mentira. Demasiadas acusações, poucas soluções. Quando é África, fome ceifa vidas aos milhões. A vossa revolução nada serviu no Burundi e no Ruanda, no massacre entre Hutus e Tutsis. A catástrofe humanitária no Chad e no Dar por revolução é amor na voz de Yusun Dur. Engravatados são líderes da nova Sodoma e Gomorra. Discursos belos, necessitados, não há quem os socorra. Não se vê revolução só com palavras, isso é certo. Muito menos num discurso ou no vestido, uma t-shirt. É materializar um discurso, uma atitude, uma causa. Muitos gritam revolução, trancados dentro de casa. Censuram quem venera Alá ou Jeová. Fazem revolução confortavelmente sentados no sofá, como Jesus até aos cantos da Samaria. Falou amor como Lutero, Luther King, fizeram um dia. As as vossas revoluções, como em tudo são negócios. Por isso a minha revolução chama-se amor ao próximo.
Acredito nas palavras, não no conflito armado, porque numa guerra os inocentes são sempre os mais lesados. Mas não se combatem canhões com discursos musculados, por isso frequentemente tento imaginar-me fardado. Evito sempre descrever-me como um revolucionário, porque o discurso é bonito, falta é materializá-lo. Das palavras aos atos, será que se teria sido torturado? Ou só um membro da minha família fosse ameaçado? Quem passou as provações são verdadeiros símbolos de luta. Fela Kuta, Steve Biko, Wangari Maathai, Patrice Lumumba, Pepe Dalanta Diop, dois resistentes da literatura. Public Enemy, Rage Against the Machine, os domínios da música. Tenho um percurso semelhante ao do Amílcar Cabral. Juventude abastada, posição radical, talvez por isso antevejo um semelhante final. Traição motivada por um complexo racial. Não estou certo de nada, não tomo partidos ou calhas. Não acredito em verdades absolutas, deixe chamar-me iconoclasta. Inclinado para a esquerda, mas sempre atento à contra-propaganda. Desacredito Mike Moore por insinuar que no Canadá ninguém se tranca. Na história haverá sempre pelo menos duas versões, uma que nos glorifica, outra nos pinta como vilões. No fundo somos todos humanos, abundam imperfeições. Eu só quero clarividência e consenso quando tiver tomar decisões. E muitas vezes penso que prefiro morrer novo, com envelhecimento amolece-nos, o coração fica leitoso. Dobramos a espinha conformados com a derrota, faço um monstro. Condescendentes olhamos a nova geração lutando pelos mesmos sonhos. Pois bem, para já sou puto e mais uma semente ruim nesse jardim. Serei erva da minha, sem receio afirmo. Hugo Chávez é uma das fontes onde me inspiro. Me líderes carismáticos como Mao e Ho Chi Minh. Se homenageio estadistas, ditadores e homens de guerra, é porque nutro admiração por quem morre velho na selva. E agora fico sem saber o que faria Nanguimbi, mas um desses homens é sem dúvida Jonas Malheiro Savini.